Bonita, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em Jó, no capítulo 1. Nós leremos os 22 versículos do capítulo 1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus, evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos filhos, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração, amém? Irmãos, o livro de Jó é um livro muito difícil às vezes de nós entendermos. Olha para cá, é um livro muito difícil de entendermos. Ele é difícil de entender desde o início. O final a gente entende melhor. Mas é difícil, meus irmãos, nós irmos percebendo as coisas que vão acontecendo na vida de Jó, assim como é também difícil percebermos certas coisas em nossas próprias vidas. Há coisas que você percebe com doçura, há coisas que você percebe e interpreta nitidamente, com tranquilidade, a mão e a bênção de Deus na sua vida. Entretanto, há coisas que acontecem para as quais você mesmo não tem explicações, você não compreende bem. E o livro de Jó, meus irmãos, trata de um dos temas mais difíceis para o ser humano, é lidar com o mal. Por que o mal acontece? Por que o mal sobrevém sobre a vida de uma pessoa que muitas vezes é boa? A descrição a respeito da vida de Jó é uma das descrições, irmãos, mais lindas da Bíblia. Jó é chamado de homem íntegro, irrepreensível. Ou seja, não havia o que na vida de Jó repreendê-lo, chamar atenção, quem convivia com ele, e não apenas quem convivia com ele, mas há um testemunho do próprio Deus. Este é um homem irrepreensível. Jó tinha uma prática, irmãos, que deveria ser a prática de todos nós. Ele possuía 7 filhos e 3 filhas. Quando esses filhos se reuniam, e havia na vida de Jó entre esses filhos uma coisa que todo mundo gostaria que tivessem em suas famílias, havia muita comunhão. Esses 7 filhos, quando faziam as suas festas, os seus jantares, as suas confraternizações, eles convidavam as 3 filhas. Então os 7 meninos e as 3 meninas se reuniam. Quando eles acabavam de ter as festas, Jó então tinha uma prática muito bonita, e é sobre isso que eu estava me referindo há pouco, que todo mundo deveria ter. Jó apresentava sacrifícios, fazia orações, porque ele pensava: pode ser que numa festa daquela, algum dos meus filhos tenha desagradado a Deus em algum momento, então eu estou orando aqui, e confessando, apresentando um culto a Deus, e suplicando, intercedendo por eles. Então Jó, irmãos, tinha uma atitude muito bonita. Só que a Bíblia diz que os filhos de Deus, ou os anjos, algumas versões falam filhos de Deus, os anjos se apresentaram diante de Deus, e junto dos anjos veio também Satanás. Deus estava naquele diálogo ali com os anjos, e diz o verso 6 do capítulo 1: um dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Irmão, só aqui uma pausa, já imaginaram o que é os anjos se reunindo para se apresentar diante do Senhor? Às vezes a gente lê certas coisas na Bíblia e não para pensar. Que coisa linda, a reunião dos anjos para se apresentarem ao Senhor. Pastor, como é que é isso? Não sei se são os anjos que ele enviou para alguma missão, não sei se são os anjos que ministram em alguma, em determinado ministério celestial, e aí eles se apresentam diante de Deus de tanto em tanto tempo. Mas os anjos se reuniram para apresentar-se ao Senhor. Aí veio junto também Satanás. quando Satanás veio, o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Ele dá a mesma resposta aqui, e depois num outro episódio parecido. Ele veio de perambular pela terra e andar por ela. E eu pergunto: que será que Satanás não largou por onde passou? Veio de rodear a terra, de andar pela terra. Aí Deus vai e diz assim para Satanás, verso 8: disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Você observou ele? Não há ninguém na terra como ele. Ora, irmãos, ele era o mais rico do Oriente, mas não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando sobre o caráter dele. Não há ninguém semelhante a ele. Aí diz para o próprio Satanás: irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, evita o mal. Irmãos, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que Deus observa a nossa conduta. Deus admira, contempla a nossa conduta. Deus olhou para Jó, observava Jó, e se tem algo que nós não podemos perder, a consciência, é que nós estamos debaixo dos olhares do nosso Deus, o tempo todo, o tempo inteiro. Deus observa a nossa vida, e não apenas a nossa aparência, mas Deus está vendo o íntimo, coisas que o ser humano não pode ver. Nós devemos ter uma vida e ter uma consciência de que tudo que fazemos, Deus está nos acompanhando. O modo como tratamos alguém na intimidade, Deus está acompanhando. O modo como tratamos tudo da vida, no nosso privado, aquilo que vemos no privado, o jeito que nós agimos, em tudo Deus nos acompanha. E Deus tem, meus irmãos, um certo apreço pela integridade. Deus tem apreço pela integridade, Deus tem apreço pelo bom caráter, Deus tem apreço pela conduta movida por algo limpo no íntimo. O ser humano está muito voltado para aquilo que é aparente, por isso nós somos facilmente enganados. É muito fácil alguém nos enganar. Se alguém pegar assim um lado que lhe desperte um certo interesse, uma certa admiração, ainda que não seja verdadeiro aquilo, você pode cair, e eu também. E nós vivemos num mundo que é assim, cheio de engano, cheio de mentiras. Eu me recordo que há anos atrás, bateu na nossa porta lá em casa. Eu era pequeno, uma das minhas irmãs gostava de estudar piano, e tinha um sonho de ter um piano, e bateu lá em casa um homem se dizendo representante, ele se disse representante do baú da felicidade. Se você já tem mais de 180 anos, você sabe o que era baú da felicidade. Então o homem dizia que ele era representante do baú da felicidade, e que o próprio Silvio Santos mandou ele ir em Mãe Mirim e escolher algumas casas onde a pessoa pagaria um valor X lá, e eu não tenho nem como lembrar quanto era isso, mas era um valorzinho considerável, e a pessoa poderia escolher entre 3 presentes. E naquela conversa ali em casa, aquele homem falou com o meu pai e com a minha mãe, eles deveriam pagar lá um tanto, e antes ele perguntou quais as 3 coisas que vocês mais gostariam de ter. O meu pai falou que queria ter uma 608, 608 é um caminhãozinho da Mercedes, caminhãozinho pequeno, seria muito útil para trabalhar, etc e tal. E outra coisa que a família queria lá, eu nem sei. E uma terceira coisa que faria muito bem a família, seria um piano. Aí o meu pai virou para minha irmã e falou assim: você pode escolher das três coisas. E ela disse: um piano. É claro que o caminhãozinho era muito mais, mas escolheu o piano. Meu pai tinha tanta vontade de dar um piano para minha irmã que deixou. O cara escreveu lá a opção pelo piano e deixou lá um negócio para pagar. Irmãos, quando ele foi embora, eu não sei o que aconteceu, que aí veio a clareza na cabeça do meu pai: não é possível, isso está bom demais para ser verdade. Mas durante algumas horas, nós acreditamos que ia chegar um piano lá em casa. Meu pai não pagou nada não. Antes de pagar, veio a clareza na cabeça. Mas o irmão imagina, há uns 35, 40 anos atrás, uma conversa dessa. O nível de instrução das pessoas, o sujeito vestido, apresentando uma pasta, em nome da figura mais popular do Brasil, talvez. Porque o Silvio Santos, meus irmãos, é um fenômeno de comunicação, e naquele tempo, irmãos, o maior fenômeno. Durante algum tempo ficou aquele clima ali em casa que ia chegar um piano para minha irmã. Agora note uma coisa: o ser humano, nós estamos olhando para a aparência, para a pasta, para a roupa, para a conversa, para o somebody love. Agora Deus acompanha o íntimo. Deus vê o íntimo. Agora uma outra coisa interessante é que Satanás também acompanha. E aí está uma coisa importante, irmãos. A mais importante de todas é que Deus acompanha, mas o diabo também anda acompanhando, observando. Quando Deus dá o testemunho: ele é um homem íntegro. Essa palavra, irmãos, 100% de certeza, só Deus podia dar, porque Satanás não conhece todas as coisas que se passam numa vida. Quando você e eu começamos a falar, ele pode saber de muita coisa, porque você mesmo foi fofoqueiro do seu íntimo, você mesmo bateu a boca demais. Uma outra coisa, Satanás é espírito que conhece muito o ser humano há milhares de anos. Então às vezes um olharzinho, um espanto, um faniquito, uma bobeira, ele já sabe: é ali que eu posso entrar, é ali, porque conhece as reações do ser humano. Assim como a gente conhece reação de animal, se um cachorro vem abanando o rabo rapidinho assim, você já sabe o quê? Se um cavalo murcha a orelha, meu irmão, cuidado que pode vir coice ou mordida. Quando nós também murchamos nossas orelhas, Satanás conhece o que é essa reação. Satanás sabe o que é isso, sabe o que é aquilo. Até nós sabemos o que é um hum. Você está entendendo? Agora ele anda observando também. Agora, o texto diz uma coisa: enquanto Deus admira, que coisa bonita, irmãos, olha aqui, enquanto Deus admira, Satanás duvida. Interessante. Deus diz sobre Jó quem era Jó. Era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. As palavras de Deus para a nossa vida, irmãos, são palavras tão boas. Ainda que a situação da pessoa não seja uma situação como a de Jó, de integridade, Deus olha para ela crendo naquilo que ele pode fazer na vida. Agora Satanás, olha o olhar de Satanás: será que Jó não tem razão? Irmãos, quando eu li isso aqui novamente, fiquei pensando quantas vezes, em vez de imitar imitar o nosso Deus, nós estamos imitando é o jeito de Satanás. será que Jó não tem razão, Deus? Aí agora vai lançar dúvidas. Deus olha e diz: ele é uma medalha, ele é uma expressão de vitória, ele é uma expressão da graça. Agora olha como é que Satanás olha: mas também, assim fica fácil, Deus, assim fica fácil. Será que ele não tem razão? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, tudo que esse homem faz, o Senhor coloca a mão e abençoa, de modo que os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Agora olha só, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado quando alguém fala assim: fulano comprou um carro. Aí a gente vai e diz: mas também. A gente tem que ter cuidado, irmãos. Foi passear com a esposa. A esposa fez não sei o que para o marido. Mas também. Sabe o que a gente está fazendo com esse mais também? A gente está tirando, irmãos, o aspecto de virtude e está enfatizando o aspecto negativo. Sabe para quê? Para justificar que a pessoa é daquele jeito, mas que nós somos de outro, porque a gente não tem as mesmas condições, e muitas vezes isso é mentira. É como um aluno que a mãe pergunta: você tirou quanto na prova? Ele diz: eu tirei 4. Pois eu soube que fulano de tal tirou 10, ou tirou 9, tirou 8, sei lá o quê. Ou como é que está? Na turma toda tirou mais do que isso e tal. Aí ele diz: mas é claro, a professora só dá nota para quem fica bajulando ela. Será que é isso? Será que é? Uma outra coisa, irmãos, não é porque Jó tinha muitos rebanhos, não é porque Jó era bem sucedido nos seus negócios, que ele era temente a Deus. Porque tem muita gente rica que não é temente a Deus. Não é ter as coisas que faz uma pessoa ser temente a Deus. Então o olhar de Satanás é sempre o olhar de lançar dúvidas, de desqualificar, de dizer que não é daquele jeito nada. Então esse olhar a gente precisa eliminar da vida da gente. Nós precisamos tirar isso da nossa vida, porque não é o jeito de Deus fazer. Então Deus contempla, o diabo também, agora ele sempre contempla com aquele olhar esquisito, ruim, botando defeito, nada tem virtude. Agora o texto diz mais ainda. O texto diz que Satanás falou com o Senhor: se o Senhor parar de abençoar, olha bem, você puseste a mão sobre ele. Agora verso 11: mas estende a sua mão e fere o que ele tem, com certeza, o que que vai acontecer? Ele vai te amaldiçoar na tua face. Irmãos, uma coisa importante aqui: a gente não entende tudo de Jó, não, e nós não entendemos tudo, nós não entendemos de nada. Mas note uma coisa importante para nós aprendermos aqui: se Deus tirar a mão, nós não somos nada. Se Deus não guardar, nós não somos nada. Satanás tira tudo. E não é só Satanás tira tudo. As coisas não subsistem fora da mão de Deus. Então, Satanás mesmo disse: estende a sua mão para tirar. O que eu quero aprender com os irmãos aqui é que se Deus retiver a bênção, se Deus não nos guardar, nós ficamos sem nada, sem nada. A Bíblia diz, Judas, o bom Judas, que escreveu a epístola, a carta, diz assim, aquele que é poderoso para vos guardar. Então Deus é que é poderoso para guardar as nossas vidas, Ele é o guarda das nossas vidas. Se Deus não guardar a sua vida, você e eu viramos pó. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, não é exagero, porque toda a ordem, irmãos, até a criação, as coisas naturais, tudo funciona, este mundo funciona, as leis da física estabelecidas por Deus, a química, a biologia no ser humano, humana, dos animais, esse sistema funciona por conta de uma sustentação de Deus. Se Deus retiver, se Deus tirar o oxigênio, nós não somos nada. Nós dependemos o tempo todo de coisas para as quais nós não damos conta. Nós não somos capazes de fazer o metabolismo do nosso organismo funcionar, o organismo tirar a proteína dos alimentos, tirar as vitaminas, nós não somos capazes. Nós não somos capazes, irmãos, de manter a nossa, nosso íntimo, o nosso, a nossa área psíquica em ordem. Para nós entrarmos num estado de loucura, pouco custa, pouco custa. Às vezes com uma coisa boba, banal, nós perdemos o equilíbrio e parece que estamos ficando simplesmente malucos. Se nós não tivermos muita graça de Deus, a gente começa a quebrar prato em casa, quebrar móveis que foram comprados com o maior sacrifício, começa não é só quebrar coisa em casa, começa a quebrar a cara dos outros também, começa a quebrar a própria cara também. Então nós temos, meus irmãos, uma dependência do sustento e da guarda de Deus. Tudo que você tem, só tem se Deus guardar. A casa, a cama, os alimentos. Nós vivemos, meus irmãos, num ambiente de tanta fartura, que até quem é pobre às vezes parece que vive como rico. É tanta coisa ligada à comida, que a gente às vezes se esquece que essa coisa toda é sustentada pela mão de Deus. No que se refere à sua família, a sua família existe se Deus guardá-la, se Deus soltar a mão. Daqui a pouco tem filho matando filho. Irmãos, então essa é uma lição muito importante. Se Deus tirar de nós a sua mão, estaremos destruídos. Agora preste bem atenção. No capítulo 2, a coisa continua. Diz assim, num outro dia, verso 1, os anjos vieram apresentar-se. Você sabe aqui a história do capítulo 1, nós lemos aqui, num dia daqueles que os filhos de Jó estavam reunidos, olha que situação, os sabeus vieram e atacaram as ovelhas, ele perdeu os rebanhos, os empregados, perdeu tudo aqui. No mesmo dia, meus irmãos, perdeu os filhos. E Jó ficou lá. No capítulo 2, agora vem. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás veio também. Eu estou falando que Satanás também frequenta culto? É verdade, irmãos. É isso mesmo. Até durante o culto, a gente tem que ter cuidado. Às vezes ele vem com a saia curta demais. Às vezes ele vem com a longa também. Às vezes vem com a longa, vem com aquela saia grandona, um jeitão, parece que a gente fica até com medo de chegar perto da pessoa. Às vezes vem com ar de santidade. Às vezes vem com conversa fiada. Às vezes vem com as costas de fora, às vezes vem com as costas tampadas. Vem de todo jeito. Às vezes vem musculoso, às vezes vem raquítico. Às vezes vem com o abdômen tanquinho, às vezes vem barrigudo. Vem de todo jeito. Para perturbar até na hora do culto. Satanás, aí, verso 2, o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Deu uma volta na África, passou pela Ásia, viu como é que estava a situação. Deu as pitadas dele pela Europa, desceu para a América Latina. Disse então o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Irmãos, Deus gostava desse camarada, hein? Reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Aí fala de novo. Ele já tinha perdido os bens materiais. Ele é irrepreensível, íntegro. Homem que teme a Deus evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele, para arruiná-lo sem motivo. Aí agora olha bem, pele por pele, o que que Satanás está falando? Tocar na saúde. Respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a sua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele vai te amaldiçoar. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a sua vida, deixa ele com vida. Aconteceu com Jó, irmãos, uma situação terrível. Saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspou sentado no meio das cinzas. Então a sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? O que que a mulher falou com ele? Amaldiçoa Deus e morra. Irmãos, agora veja a situação. Agora ele está sem os bens, sem os filhos, sem saúde e com uma mulher desesperada. Eu não vou nem criticar a mulher do Jó aqui. Porque às vezes a gente olha e fala assim, essa mulher! Irmãos, a mulher tinha perdido os filhos, ela era uma madame, vinha aquela carruagem de jumento assim, parava lá, o Jó tinha muitos empregados, sensação de poder, a mulher perdeu tudo. Que mulher que não gostaria que o seu marido fosse rico? Uma ou outra não queria, mas a maioria queria, não queria? Não, sendo honesto, gente, sendo honesto, você gostaria que o seu marido ficasse rico? E ficasse bom, né? Ah, é rico para perder, para ser assaltado, para ser... Não estou falando isso não. Para perder a tranquilidade de andar na rua, não estou falando isso não. Estou falando de ficar rico e ficar bonitão assim, bom, de caráter bonito. Quem gostaria, hein? Isso, boba, não gostaria não. Nem isso. Isso mesmo. Nosso negócio é... Irmãos, a gente tem que mudar a nossa cabeça, hein? A gente tem que mudar a cabeça da gente para a vida ir para frente, hein? Que se não mudar a cabeça, a gente fica pensando que é bonito ser feio. Ter uma vida simples, ser pobre, não é aquilo que denigre a vida da gente. A nossa riqueza é interior. Mas se a pessoa juntar o útil ao agradável? Também não está errado não, porque não é virtude ser miserável, e não é defeito ser rico, e não é virtude ser rico, e defeito ser pobre. Entendeu? Se não entendeu, não fala para os outros uma coisa que não entendeu não, depois sai, ah, o pastor falou, não faz assim não, porque aí é serviço de Satanás, não é o seu serviço. Mas vamos voltar aqui, a mulher perdeu tudo, irmãos. Ela tinha alguém para limpar a casa para ela, acostumada com empregada, acostumada com cozinheira. Quando os filhos nasceram, tinha a babá das meninas, a babá dos meninos, tinha plano de saúde, entendeu? Tinha gente para levar na escola, porque eram 10, aí falavam, não, vai a primeira van, primeira lotada vai para o colégio tal, segunda lotada vai para o colégio tal. Tinha, quando os meninos chegavam da escola, estava tudo na mesa direitinho assim, todo mundo sentava, bacana. Quando os meninos tinham que fazer aqueles passeios caros da escola, que pedia autorização, ela, pode ir, claro que pode. Vinha a lista do material escolar, ela tinha lá uma pessoa para comprar dos 10, todo mundo comprava, bacana. Aquelas canetas que estavam lá durante o ano, os meninos falavam assim, nós queremos outra, eu quero uma caneta nova. Dá uma nova para ele. Aí a mulher perdeu tudo, olhou para o marido, como é que o marido estava? Irmãos, o marido estava de um jeito que mulher anima a dar um beijo no homem daquela situação. Ele estava de feridas da planta dos pés até o alto da cabeça. Jó estava se raspando com cacos. Aí a mulher falou uma coisa, realmente que não devia falar, mas a gente entende o desespero, a situação de desespero. Ela virou e disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morra. Irmão, Jó agora está sem os bens materiais, sem os filhos, e com a mulher dele, desesperada. Você, marido, você já viu a sua mulher desesperada? Você já viu a sua mulher desesperada? Porque teve marido aqui que nunca deve ter visto a mulher desesperada. Irmãos, não só, não precisa ver desesperada. Se a mulher ficar desequilibrada, nós os homens, irmãos, nós não aguentamos muita pressão, não. Se a mulher começar a falar alguma coisa, vai dando um negócio assim na cabeça do cidadão, que ele acha que ele tem que fazer alguma coisa. Agora preste atenção, o Jó não tinha o que fazer, e a mulher disse assim, amaldiçoa o teu Deus e morra. Irmãos, essa parte de morrer, coitada daquela mulher, talvez ela estivesse pensando assim, morra, que aí você descansa, acaba com isso. A parte de amaldiçoar o teu Deus é uma parte dura. Aí Jó, a Bíblia diz assim, ele respondeu, você fala como uma insensata. O pastor Joemílio, diz o texto aqui, o pastor Joemílio, será, vai te fazer força para te compreender, mas você está sendo insensato. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Aí o texto acaba assim, em tudo isso, como é que diz? Ele não pecou com o quê? Irmãos, qual, aí queria que você recebesse essa pergunta, qual a sua palavra para os desesperados ao seu redor? Qual a sua palavra para os desesperados ao seu redor? Quando alguém está ao seu redor, vivendo uma situação, não como a de Jó, porque eu acho que ninguém aqui nunca viveu com alguém que viveu o que Jó passou. Mas quando você está diante de uma pessoa em aflição, qual a sua palavra? Amaldiçoa o teu Deus e morra? Olha, larga a igreja, isso é tudo bobeira, isso é tudo uma palhaçada. O pessoal que está do lado de fora da igreja, tem gente muito melhor do lado de fora do que do lado de dentro. Irmãos, eu acho tão interessante a pessoa falar uma coisa que Jesus já avisou, que ele veio para os doentes e não para os sãos, e a pessoa querer criticar a gente, dizendo assim, vocês são não sei o que lá, nós somos mesmo necessitados mesmo. Quando alguém começa a falar que na igreja é cheio disso, cheio daquilo, eu digo, graças a Deus que tem a igreja para receber gente como eu, como você, assim, falador, fica apontando defeito dos outros. Graças a Deus que tem a igreja, que é um hospital, um lugar de Deus nos tratar, um lugar de Deus falar a nossa vida, um lugar onde o nome de Deus é invocado, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, ou seja, um lugar que é a habitação do Senhor. Louvado seja Deus. Então, quando alguém está passando por uma aflição, irmãos, prestem atenção numa coisa que eu vou dizer com muito carinho, porque nós somos muito falhos nessas coisas. Quando alguém está aflito, às vezes a pessoa vai conversar com a gente e sai pior. Uma pessoa que já está aflita, você não pode colocar na vida dela um peso maior. Uma avó chega para dizer da situação do neto, de uma neta, uma separação dos filhos, uma coisa difícil que está acontecendo ali na família. Aquele neto, depois que o pai foi embora, sumiu, arrumou outra mulher, a mãe da criança, depois que arrumou um outro homem pior, está levando o menino para coisa ruim. Aquela avó já está aflita, preocupada, vai se aconselhar com alguém, vai abrir o coração. A pessoa começa, e quando é assim, tem jeito não, hein? Quando é assim, não tem jeito não. Eu fico preocupado é quando ele crescer mais, porque aí que vai estar, aí inferniza a cabeça daquela pobre, daquela avó, que já está num grau de preocupação total. Irmãos, a nossa palavra é a palavra da reconciliação, da esperança, da paz, do amor, da fé. O menino que hoje está lhe dando preocupação, amanhã lhe dará alegrias. A situação que hoje está difícil, amanhã será um testemunho. A nossa palavra não pode ser aquela palavra daquela coisa azeda. Ah, é assim, é? Daqui a pouco vai estar, irmãos. Qual a palavra? Agora, uma outra coisa, qual a palavra que você responde quando alguém lhe dá uma palavra ruim? No meio das suas dificuldades, quando alguém lhe dá uma palavra ruim, o que que você responde? Quando alguém lhe diz, amaldiçoa teu Deus e morra. Qual a palavra? Porque o Jó, ele não pecou em nada com seus lábios. Olha a importância daquilo que nós falamos. A integridade foi externada através dos lábios, a conduta daquilo que ele falava, como ele usava a fala, o que ele colocava para fora. Qual a sua palavra para os desesperados ao seu redor? Agora, meu irmão, um pouquinho só aqui, avaliando as suas perdas pessoais, quem aqui já perdeu coisas? Eu já perdi, uma coisa que eu perdi quando pequeno, que eu queria ter, de recordação do meu avô, pai do meu pai. Eu queria ter um relógio de bolso que o meu avô usava. Eu era pequeno e a imagem que eu tenho dele é a que eu no colo dele, e ele pegava o relógio e me mostrava, e eu estava aprendendo a falar ainda assim, falando, eu falava relógio do vovô, relógio do vovô. Eu queria ter aquele relógio, meu pai guardou o relógio, mas numa dessa de temporal lá em Mãe Mirim, dessas coisas, na nossa saída de casa, o relógio não apareceu mais. mas eu já perdi outras coisas. Você também já perdeu. Nós já perdemos oportunidades, não já? Quem aqui já perdeu oportunidade? Todo mundo. Nós já perdemos coisas, mas preste atenção, avaliando as suas perdas e comparando-as à de Jó, o que você tem dito é razoável? É razoável? Olhando para a vida de Jó, olhando para a sua, para aquilo que Jó perdeu e para aquilo que você perdeu até hoje, é razoável o que você tem falado? Porque às vezes, irmãos, nós perdemos uma azeitona e nos comportamos como tivéssemos perdido um palácio. Nós perdemos um cotonete e nos comportamos, meus irmãos, como se tivéssemos perdido um guarda-roupa inteiro. Nós perdemos alguma coisa simples e estamos vivendo como se a nossa vida fosse um drama. O tempo todo, o trem é feio, a coisa está feia, o negócio é muito difícil, o negócio não é mole não, rapadura é doce, mas é dura. Irmão, sabe que a gente tem que mudar um pouquinho nosso vocabulário? A gente tem que dar uma mudadinha, sabe por quê? Porque às vezes nós estamos no meio da bênção, no meio de tantas coisas maravilhosas, e estamos vivendo igual miseráveis. Igual miseráveis. Você imagina uma pessoa com condições comendo ali às vezes, evitando de tomar um cafezinho, reclamando da caristia de tudo. Deus não se agrada disso não, irmãos. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada daquele espírito. Às vezes aqui é muito difícil, irmãos, assim falar, porque às vezes a gente dá uma ilustração que a pessoa, a gente às vezes não explica direito, às vezes também a pessoa não interpreta bem. Mas olha só, às vezes a pessoa tem condições de ligar um ar-condicionado. Eu sei que energia é cara, eu estou falando, às vezes a pessoa tem condições. Às vezes a pessoa tem condições de ligar um ar-condicionado. E se ligasse o ar-condicionado, no caso dessa pessoa, da minha ilustração aqui, no caso desse que eu estou criando aqui agora, podia pagar aquela conta de luz e não ia fazer diferença. Mas no caso desse que eu estou criando aqui, mesmo podendo, ele passa o calor, mas não é simplesmente passar o calor, passa o calor reclamando da vida, reclamando do calor, ou seja, ele está vivendo por opção um sofrimento que não precisava ter. E não só isso, está se externando uma coisa que não é real e vivendo, fazendo parecer que tem uma vida num grau de dificuldade que não tem. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não deve economizar energia, tá bom? Está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmão? É diferente de colocar uma criança o dia inteiro no ar-condicionado, só acostumar a criança no ar-condicionado, na escola, em casa, de noite, de dia. Eu não estou falando disso não, tá bom? Porque às vezes a gente usa uma coisa, eu fico até com medo. É a pessoa que está exagerando no seu grau de dificuldade. Eu li um texto que diz assim: quando dói tudo, a dor não é física. Você já respondeu para alguém quando alguém lhe perguntou: está doendo aonde? E você respondeu: está doendo tudo? Você já respondeu: está doendo tudo? Irmãos, com toda a compreensão, eu não estou no seu corpo, eu não estou... Mas irmãos, quando dói tudo, provavelmente não é tudo que está doendo. Estou falando com amor. Quando você chega em casa e diz: tem nada de bom aqui para comer hoje, isso é razoável? É razoável falar assim? É certo falar isso? É bom para a sua vida falar isso? Vai ajudar diante das suas perdas? Agora, comparando a vida de Jó e a sua vida, as suas palavras, Jó não pecou com os lábios. Irmãos, a história é dramática, é uma história difícil, mas ela tem muito a nos ensinar. Vamos viver uma vida com mais gratidão, mais alegria. Se você é pai de adolescente, criança aqui da igreja, os pais gastam muito com os filhos, custou R$500 para o adolescente ir no Revolução. Eles já estão dizendo que é para terminar o culto. Custou R$500 para o adolescente ir no Revolução. A igreja não tem lucro nenhum. A igreja não tem lucro. Se você dividir, você vai ver que por 5 dias, talvez se ele estivesse em casa, ele ia dar mais despesa. Escuta aqui. Um pai paga uma mãe aqui na igreja, eu vejo. Às vezes paga um valor assim para os filhos irem numa atividade. Quem aqui pagou, hein? Levanta a mão. É. Irmãos, a gente não deve nem reclamar. Sabe por quê? A gente deve olhar assim. Eu estou pagando R$500 aqui para cobrir as despesas lá no Revolução. E tem pai pagando muito mais. Vai no evangelismo de carnaval que você vai entender. Quanto é que custa? Quanto é que custa? Eu não vou perguntar aqui porque nós não estamos entre os entendidos desse assunto. Mas um abadá, um troço daquele lá no carnaval. Irmãos, eu fui lá semana passada. Eu fui lá na Bahia. Já estava carnaval lá. Eu fiquei hospedado, irmãos, no Pelourinho. Olha que coisa. Estava difícil entrar e sair lá da pousada. Por fim, a igreja nos tirou de lá. Nos tirou porque estava difícil. Com medo da gente não chegar a tempo na igreja, nos compromissos. Sabe o que eu vi lá, irmãos? No meio daquela rua, lá onde eu estava hospedado. Adolescentes, jovens, que saíram de longe do Brasil e de fora do Brasil, para passar esses dias todos lá, vivendo uma vida descontrolada, expostos a todo tipo de perigo. Anteontem aqui na rua, uma menina novinha, uma menina bonitinha, uma criança, mocinha, estou falando criança, você está entendendo, uma mocinha, com a plaquinha, vem me pegar. Irmãos, nós vamos reclamar do preço de uma revolução? Nós vamos reclamar de um dízimo que dá na igreja? De uma oferta? Nós resolvemos reclamar do que mais? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Nós aqui vivemos igual você. Nós vamos reclamar de ter que buscar os filhos na igreja, levar, depois buscar, depois não sei o quê. Nós vamos reclamar? Pastor Mês estava falando comigo. Que correria, rapaz, é um vai, é um volta de novo. Na hora que eu estou chegando, já está na hora de voltar. É assim mesmo, irmãos. E ele estava me dizendo, a gente se esforça com alegria. Esforçar para comprar uma coisa gostosa para a esposa comer. Esforçar para comprar uma coisa gostosa para os filhos comer. Será que tem que ter reclamação em cima disso? A Cristiane gosta de comer queijo. E os irmãos sabem, os queijos, tem uns queijos que são mais caros, não é assim? Eu compro aqueles queijos lá, não compro todos não, estou dizendo assim, quando compra um mais coisa, eu até evito comer. Eu até evito, eu falo, não, isso é para vocês aí. E dou um conselho para ela, e esse tipo de queijo a pessoa deve comer devagar. Assim, os pedacinhos pequenos, só mesmo para ir degustando, as pessoas finas, come um pouquinho, enche a boca com um pedaço, que faz até mal. Você reclama de comprar coisa de comida para casa? Não estou falando quem está passando necessidade, não, os irmãos estão entendendo. Está reclamando da sua saúde? Olha você de pé aí, ó. Você está reclamando da sua saúde? Olha você de pé aí.